Fala galera, começando mais um Telecast, dessa vez para analisar a goleada do Santa Cruz sobre a equipe do Central, 5-1, válido aí pela 7ª rodada do Galeto do Campeonato Pernambucano. E estamos aqui, eu, Celso Shigami, e o maestro Cássio Zirpoli, para o que eu penso que pode ser um dos Telecasts mais curtinhos aí do nosso programa, né, maestro? Tudo bom, companheiro?
Tudo certo, velho. Barrando isso aqui só um monólogo.
É verdade, barrando isso aqui só um monólogo mesmo. Um pensamento, né, compartilhado. É. Bom, mas vamos lá, né, maestro? O Santa Cruz recebeu a equipe do Central pela 7ª rodada do Galeto, e goleou o Santa Cruz, resolveu o jogo no primeiro tempo, um primeiro tempo bastante movimentado, o Santa Cruz se envolvendo de fato, se entregando a partida, construiu o placar com certa tranquilidade, poderia ter ampliado com bastante, total tranquilidade, né? Poderia ter ido para o intervalo com uma vantagem ainda maior, né? Mas voltou para o segundo tempo também, né? Bom, o jogo está resolvido, é somente a 7ª rodada do Galeto, então vamos tirar o pé, e foi mais ou menos isso aí que a gente viu, né, no Arruda?
Acabou tirando o pé, até demorou muito para fazer isso. Você viu que Vitor, que nesse momento do Santa é uma peça principal na estrutura de Eutrópio para o Santa, até pelo início de temporada que vem fazendo, parecia que ele ia sair antes, mas acabou demorando bastante para sair, entrou o Valês finalmente na direita.
Mas 22 do segundo tempo, não foi?
Pô, podia ser, se era para guardar Vitor para as fases decisivas.
O intervalo estava de bom tamanho, né?
Estava ótimo. O jogo já estava 3-0, totalmente controlado, sem nenhuma reação do Central, nenhuma. Assim, a fragilidade era tudo que o Santa Cruz precisava para apagar a má impressão do Clássico das Emoções, porque pegou um adversário completamente inoperante, que não marcava, que não atacava. Enfim, para o Santa Cruz, que não tinha nada a ver com isso, foi muito bom. Em relação às mudanças, teve essa troca que eu acho que foi para poupar Vitor, e uma outra que foi mais um teste, acredito que tenha sido por isso, um teste de Gino no lugar de Davi.
Deu certo, né?
Não, Davi, Gino fez o gol que salvou a partida nos 45 do segundo tempo, talvez pela fase de Davi, mas acho que entre os dois, ainda que a gente viu muito pouco de Gino ainda, mas acho que Davi tem um potencial. Mas se não vem rendendo, eu troco, estava no papel dele de fazer teste. Então esse papel era importante. O Santa foi com força máxima, como não tá na Copa do Brasil. Aliás, nessas fases, né? Santa, pelo contrário, o Santa está no futuro da Copa do Brasil, já está nas oitavas. Como o Santa não está disputando essas fases da Copa do Brasil, então vem tendo várias semanas cheias para treinar e podendo colocar força máxima. Até há 3 dias do jogo decisivo contra o Campinense, também no Arruda. No ataque, com Everton Santos e Pitbull já tem o lugar dele ali cativo. Everton Santos é um jogador completamente bem questionável.
Então esse jogo foi importantíssimo para ele, né?
Exatamente, perfeito a sua expressão. Para ele. Porque ainda é curioso avaliar isso. Porque se você for pegar só os números, se a avaliação for essa, o Santa goleou, tá ótimo e segue a vida. É. Mas se você não ficar nessa leitura de que o 5-1 maquiou tudo, aí você vê que Everton Santos tinha 3 gols na temporada, 2 pelo estadual, 2 sobre o mesmo Central e 1 na Copa do Nordeste. Aí ele marcou mais 2, dois gols
bem semelhantes, é verdade. Na verdade, foram... Desculpa, maestro, interromper teu raciocínio, só para aproveitar esse gancho. Na verdade, Denis, goleiro do Central, colaborou aí com 3 gols do Santa Cruz de maneira muito semelhante, né? Dando rebote para frente.
Poxa, se eu te disser que eu no rebote não achei tanto culpa dele. Achei a falta foi...
sem dúvida. O problema é dar um rebote pra frente, né? Como, por exemplo, no gol de Gino, né?
Pô, mas eu acho uma sensação, uma pequena área, assim, eu acho que o fato de ele defender, eu já dou valor a isso, tá ligado? Uhum. Assim, porque veja, as 2 finalizações de Pitbull foram 2 cruzamentos, um na direita, 2 cruzamentos, e nos 2 Pitbull finalizou e ele pegou o rebote nos 2.
Foi.
As 2 finalizações de Pitbull não eram tão simples, não. Então, assim, já teve aquele mérito. Agora, assim, claro, aí se você for num goleiro de um nível maior, aí você já exige que mesmo em situações difíceis, que ele tenha a técnica de jamais defender pra frente. Mesmo que o lance seja perigoso, que na prática significa o quê? Significa quase nada. Que você faz um milagre, mas deixa no rebote, no pé do adversário.
Exatamente.
Mas Lembrando que pela transmissão foi a estreia desse goleiro do Central. Eu vou dar um mínimo de crédito.
E que estreia. Mas voltando ao assunto, você Everton falava Santos. Da importância desse jogo para Everton Santos.
Aí ele tinha dois gols pelo Pernambucano na Copa do Nordeste, dois pelo Pernambucano contra o mesmo Central, aí marcou dois gols de rebote. Soma quatro gols no estadual, os quatro gols sobre o Central. E isso precisa ser avaliado. Porque assim, se você for, ele nesse momento, eu até fiz uma conta aqui, o Santa Cruz juntando Pernambucano e Copa do Nordeste, são 21 gols em 12 jogos, um bom desempenho ofensivo. Pitbull, naquele momento quando ele marcou o segundo gol, ele empatou com o Pitbull com 5 gols na artilharia do Santa no ano, mas Pitbull acabou fazendo o terceiro gol do time e se isolou com 6 gols. E se você colocar essa lista de goleadores do Santa, Everton Santos está em segundo lugar, um gol a menos que o Pitbull. Só que é isso que eu estou falando, que o número é um pouco enganoso. Porque ele se você esquecer o número, que um tem 6, outro tem 5, a participação durante a partida dele me parece muito abaixo de Aleph.
Ah, é, sem dúvida. É porque
então, esse número acaba maquiando um pouco, porque acaba mostrando que ele é um homem gol. Veja, contra o Central ele funcionou. Mas se você desconsiderar os dois jogos contra o Central, que é um time fraquíssimo, em 7 rodadas perdeu 6 jogos, se você desconsiderar isso, tem um gol nas outras partidas.
Eu concordo com você, maestro. Eu diria o seguinte, eu concordo com tudo que você falou. Vou acrescentar só o seguinte, essa soma de gols, ainda que esse número seja um número um pouco enganoso, ele serve fundamentalmente para o jogador, né? Porque para ele serve para a questão da confiança, né? De ele poder continuar brigando pelo espaço dele. Ele vai falar, pô, eu tenho, querendo ou não, eu tenho 5 gols. Né?
Em relação aos outros, é porque são 2 pontos. Em relação aos concorrentes do Santa, ele deu 2 passos à frente.
Pois é.
Mas é o que então, assim, para me fazer entender melhor, pronto. Em relação a quem ele está concorrendo com o Barbio, com o Júlio Sheik, que mal tem a oportunidade, com o próprio menino da base, que já está quase esquecido, ele entrou até agora, mas já vem tendo menos oportunidade, para ser o outro atacante, ele deu 2 passos à frente. Mas, pensando a médio prazo, até porque daqui a pouco já tem uma Série B batendo, então a própria reta final, tanto do Pernambucano quanto da Copa do Nordeste, o desempenho dele é muito aquém ainda. Okay. Ele tem 5 gols, ok. Uhum. Mas contra os concorrentes dele, ok também. Mas considerando adversários mais qualificados, aí ele precisa apresentar um pouco mais. E assim, não foi esses 2 gols de rebote que vai mudar, na minha opinião, que vai mudar o que Everton Santos tem feito até aqui. Porém, como você mesmo frisou, para a confiança do jogador e confiança no futebol é algo muito importante. Essa partida de hoje, para ele, talvez tenha sido a melhor possível, depois de um clássico das emoções, onde o time foi muito mal.
Verdade. Maestro, e mais uma vez a gente vê que um público bem reduzido no estádio do Arruda, né? Mas não dava também para esperar algo diferente, dado o cenário da partida, né?
3.224 tem sido, de uma forma geral, a faixa dos públicos, e isso é até bom se você pensar nesse você imaginar que os públicos têm variado entre 2.000 e 3.000 torcedores dos grandes clubes contra clubes pequenos, intermediários para baixo, né? O Central não é pequeno, não, o Central é grande, mas está numa fase. Mas contra os intermediários. Até os clássicos, teve o Náutico Sport, o Sport Náutico na ilha com 3.000. Então, assim, a questão do público é uma geral. Esse Pernambucano está caminhando para, se os clássicos, se os públicos das finais, da fase final, não tiverem casa cheia, esse campeonato caminha para ser a pior média de público da história do Pernambucano desde que a FPF começou a contabilizar a média, que foi em 1990. Talvez seja até possível colocar campeonatos anteriores se você for mergulhar no arquivo de Carlos Celso, mas com os dados da FPF é desde 90 para cá.
Que coincide aí com quase a totalidade aí do período de futebol do ingresso subsidiado, né?
Exato. E curiosamente, a pior média da história foi em 97, 2.080 torcedores, o último ano antes do Todos com a Nota, que foi o fundo do poço. Não é que foi, que é o, segue sendo pior até hoje. Aí teve a entrada do Estado para ajudar, aí teve um ano que não teve Todos com a Nota, que foi 2007, se eu não me engano, que foi justamente o estadual 2007, que era a transição do governo Jarbas para o de Eduardo Campos, acho que é 2007. Aí, como estava na transição do futebol solidário para a volta do Todos com a Nota, Aí aquele pernambucano foi pagando em dinheiro mesmo. Só que aquela média foi muito boa, talvez pelo que o formato ajudasse, e porque já tinha oito anos que os times, que as torcidas estavam indo a campo. Então tinha um costume, pelo menos naquele momento. Agora já são 20 anos, agora já entra até naquele momento com a violência bem menor. Agora, somado a isso, ainda que tivesse esse costume, mas a questão da violência é uma questão tão ampla que no Telecast aqui isso é coisa para podcast. Mas esse público do Santa, ele é um reflexo de toda essa competição que não deverá mudar. Essa competição tende a ser a de público mais baixo da competição e já chega até um ponto, professor. Você perguntou sobre esse público para mim. Se você não tivesse perguntado, eu já teria deixado esse assunto para lá. Porque, para mim, nesse campeonato, esse público já está algo comum. Então já passou até o fator surpresa, o que é triste, inclusive. Passou até o fator surpresa. Então, assim, acaba sendo não a pauta de um jogo, uma pauta geral da competição.
Pois é. Voltando então um pouco para o jogo, eu fiz uma anotação aqui, eu estava procurando, mas acabei de encontrar a anotação. Léo Costa, maestro, se a partida serviu por um lado, para Everton Santos poder pavimentar um pouco ali da confiança nele próprio, Léo Costa talvez ele saia dessa partida de maneira contrária, né? Ele teve perto aí daqueles lances onde teve rebote e na sequência saiu o gol do Santa. Em todos os lances ele estava ali por perto, mas a bola não sobrou para ele. E ele teve a oportunidade de cobrar um pênalti e acabou desperdiçando. Eu acho que o que aconteceu com Everton Santos aconteceu o contrário, né? Acho que se tem alguém que lamenta o que aconteceu nesse jogo de hoje, pode dizer que ele é o que já não vive um momento de tão concreto assim no time titular, né?
E depois de perder o pênalti, ele ainda teve uma chance uma cabeçada livre, e o goleiro defendeu. Em uma última oportunidade, que eu acho que foi, me desculpe se eu estiver enganado, mas acho que foi ele na ponta esquerda, e talvez pressionado por essas oportunidades desperdiçadas, ele poderia ter tocado para Pitbull, que estava assim, desmarcado a coisa de 10 metros o jogador do central mais próximo, mas ele acabou arriscando a finalização e foi um chute muito ruim. Mas ao contrário de Everton Santos, que tem uma concorrência ainda que baixa, Léo Costa não tem concorrência. A confiança dele diminui, se a do outro sobe, esse obviamente diminui, isso é uma coisa bem flutuante jogo a jogo, mas no caso do Léo Costa eu considero importante demais. Por exemplo, eu acho que para o Santos muito mais importante ter Léo Costa com confiança do que Everton Santos com confiança, para ilustrar melhor. Porque de Everton Santos, ainda que os concorrentes dele estejam abaixo, pelo menos tem. Léo Costa não tem. Ele não tem. Tanto é que sem ele, o Santa, que já não fez grandes apresentações até aqui, de uma forma geral na temporada, mas nos jogos que Léo Costa desfalcou o time, foi ainda pior.
Eu não consigo ver, por exemplo, Vinícius Eutrópio armando esse time com Eli, Davi e Gino, por exemplo.
E ele no meio completando? Pode ser uma situação que...
Teria que abrir mão de um atacante, né, de repente.
Não, ele jogaria com dois atacantes, tipo Everton Santos e Bruno na frente, esses três volantes.
Tomás sairia, né, de repente.
Numa situação que seja para segurar um resultado no clássico, ou até isso durante o jogo, ou mesmo uma vantagem a partir do primeiro minuto, uma vantagem construída no jogo de ida, seja projetando os mata-matas, tanto no Pernambucano quanto na Copa do Nordeste. Rapaz, eu não achei, que é interessante a sua ideia. Se Eutrópio faria, eu não sei, não, mas não parece ser uma ideia, não. Até porque, se ele não tem concorrente, se é para colocar, só para dizer que tem outro cara que faz a função, mas que não exerce de forma nenhuma, que pelo menos tem alguém que consiga tem uma contenção mais atrás e um mínimo de passe, que poderia ser L. Carlos, por exemplo.
Pois é. Bom, então é isso, mas você tem algo mais a acrescentar sobre esse encontro entre o Santa Cruz e a Patativa, que hoje foi mardida, maestra?
Esse pernambucano está morto. Só um detalhe, muitas pessoas me perguntando se estava classificado.
Quase classificado a SM, né?
Mesmo que o Belo Jardim perca do Sport, o Belo Jardim teria suposto que o Belo Jardim perca do Sport, o jogo será no Arruda também, curiosamente, o Belo Jardim ainda poderia chegar depois a 13 pontos. Então, assim, o próprio Sport, se ganhar do Belo Jardim, também não asseguraria a classificação de forma antecipada. Porém, É algo que ninguém precisa se preocupar.
Desde que o Galeto começou, já está encaminhado a classificação, né?
É, a única, nesse momento, com o Santa vencendo essa partida, e é embaralhar, é o que sempre disputa nesses últimos anos, é embaralhar o G4 e ver a composição das semifinais. Uhum. Tem alguma a vantagem mínima, é só decidir o segundo jogo em casa, não tem aquela vantagem de dois resultados iguais. Uhum. É, tanto é que o Santa não vem fazendo a menor diferença isso. Como no ano passado ele foi visitante tanto contra o Náutico como na semifinal, como contra o Sport na final. Então, nessas rodadas restantes aí, a tendência não se surpreenda se houver um clássico das multidões com dois times alternativos. Por exemplo, teve o clássico dos clássicos, onde o Sport estava com o time alternativo, mas o Náutico principal. Mas a próxima rodada, só confirmando aqui a oitava rodada, que será no dia 26 de março. Sport Santa na Ilha do Retiro, já com as quartas de final da Copa do Nordeste pela frente. Então não se surpreenda se nesse, suponho que o Santa, com o Santa confirmando a vaga contra o Campinense, o que eu acredito, eu acho muito mais plausível que o Náutico, que esse clássico das 22 não venha a ter um cenário bem, bem curioso. Isso é detalhe, seria certo das duas partes.
Verdade, verdade. Bom, galera, então é isso. Olha aí, maestro, fizemos uma análise de quase cerca de 16 minutos desse jogo morto do Galeto.
Heroísmo.
Simbora. Um abraço, galera. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.
Até a próxima.